E já estamos em jet lag com a Filomena Martins, com quem todos os dias viajamos em histórias de outros fusos horários. Muito bom dia, Filomena.
Bom dia, então não?
Olha, nesta quinta-feira... bom início. Olha, nesta quinta-feira viajamos até ao México, onde são menos 6 horas.
Exatamente, porque é quinta-feira que eu disse que era um bom dia, porque amanhã é sexta. E olha, são menos 6 horas e vamos conhecer um rapaz que se chama Carlos Santa Maria Dias, fixa o nome. Chamam-lhe também o Gênio do México. E não é para menos, o rapaz tem 14 anos, vai ser o primeiro com esta idade a entrar na Universidade de Mérida para tirar a licenciatura em Engenharia Biomédica. E, pasme-se, não é a primeira licenciatura dele, é já a segunda.
A segunda que ele tira?
Oh. Aos 14 anos?
É impressionante.
Exatamente.
Olha, mas ele pelo menos já saberá os órgãos do corpo humano, por exemplo.
Ele começou a ler aos 3, aos 5 já adorava química e conhecia a tabela periódica, estudava segundo os livros do ensino secundário, que lia inteiros, por isso aos 9 tirou um diploma em química analítica, pelo meio fez um pequeno curso de álgebra que acabou aos 10.
Só assim para desenjoar.
Só para desenjoar. Com essa idade começou a estudar ciências genómicas, portanto do genoma, e aos 11 começou os estudos para completar então a primeira licenciatura em Física Biomédica. Terminada essa licenciatura parte agora então para a segunda. Diz que por causa do coronavírus não tem gostado assim muito das aulas online, porque apesar de precisar de estar em casa é um bocadinho aborrecido. Apesar de ele ter feito o ensino primário e secundário de forma virtual, porque era mais rápido para entrar na universidade.
Mas já está habituado.
Já está habituada, mas agora, no entanto, quer ir rapidamente para Mérida e diz que nem vai logo estudar, que isto, o segundo curso tem tempo, não é? Quer ir nadar e fazer vela antes de começar a estudar,
porque
isto dos génios, isto de ser génio também podem ter óbvios e divertir-se, não é?
Portanto,
a segunda licenciatura aos 14 também.
Espero bem que sim, não, senão são uns chatos.
Quer dizer, engenharia biomédica.
Por esta descrição ele deve ser um chato.
Sim, ele tem 14 anos e 2 licenciaturas. 14 anos é normalmente o tempo que um duque numa universidade demora a tirar o seu curso. E fica lá esses anos todos, na tuna e assim. Bem,
mas há de tocar umas coisas.
Só estás a fazer amigos, Nelson.
Só, eu adoro tunas. Espanha, onde é menos... Aliás, onde é mais uma hora é o destino,
hora,
é o nosso próximo destino.
É, exatamente. Mas olha, este é um alerta importante da polícia espanhola. Eu não penso que vocês estejam a pensar em ir à Espanha agora nos próximos dias, mas nunca se sabe, aquilo tem ali uns surtos de vírus, mas a fronteira também está aqui pertinho. Este é um método antigo, assim já velhinho, mas voltou a ser muito usado. Basta um minuto, uma lata velha, um condutor assim crédulo ou despistado, como por exemplo eu, mas roubam-nos o carro no instante.
Filomena, explica-me como é que é isso, porque nós precisamos de saber para não nos roubarem o carro.
É isso, eu
qual é a tática dos ladrões?
Eu ajudo os ladrões e ajudo toda a gente a ter cuidado. Olha, a polícia espanhola pôs o vídeo no Instagram depois de uma série destes assaltos na zona de Getafe, que é ali ao lado de Madrid. São sempre dois ladrões. Eles selecionam o carro a roubar, atam uma lata velha no para-choques cá atrás. Ainda se diz para-choques, não diz?
Diz.
Depois eles esperam separados pelo condutor que antes vigiaram. É sempre um condutor solitário, convém não estar mais gente no carro. E quando o carro começa a trabalhar, quando a pessoa chega e põe o carro a trabalhar, o condutor ouve o barulho da lata cá atrás a bater no chão, não é? É a tendência natural, é parar, sair do carro e ver o que se passa. Normalmente não trancas a porta, ainda por cima normalmente deixas a chave na ignição e o carro a trabalhar. E é aí que entra em ação um dos ladrões, que amavelmente, claro, vai ajudar a ver o que é que se passa e distrai-te. E o outro entra e foge com o carro.
É bastante básico, mas deve ser eficaz.
É. Acho que é muito eficaz porque tem havido uma série de assaltos assim.
É verdade. Portanto, e é preciso ter lata, não é?
É preciso ter lata, neste caso é verdadeiramente preciso ter uma lata.
Só é preciso ter lata.
Eu lembro-me quando era mais novo, uma das partidas que se fazia era meter uma batata no cano de escape e depois o carro não pegava. Eu nunca fiz, atenção.
Ouviste dizer
isto na altura.
Como não gosta de tunas, divertia-se a fazer estas coisas.
Um amigo contou, Nelson.
Olha, Filomena, vamos então para o Nebraska, nos Estados Unidos, onde são menos 5 horas.
Exatamente, onde uma assistente hospitalar de um centro de reabilitação quase não quis acreditar quando viu a lista dos doentes do dia, porque um dos nomes era o da sua irmã, que ela não via há mais de 50 anos e que estava ali a recuperar depois de ter estado internada com Covid mais de um mês em estado crítico.
Bem, mas elas viveram sempre separadas? Era há mais de 50 anos que não se viam?
Exatamente, elas têm o mesmo pai, mas são de mães diferentes. O pai casou-se 3 vezes e teve 10 filhos. A doente é a mais velha dos irmãos e tinha 20 anos da última vez que viu a assistente hospitalar, esta irmã, que é a mais nova. Quando esta irmã mais nova tinha 6 meses, o Estado considerou os pais incapazes de cuidarem dela e dos seus 3 irmãos, no caso. Eles foram separados e entregues para adoção e entraram no sistema de acolhimento americano. Agora em maio, a irmã mais velha, que tem 73 anos, apanhou o Covid, esteve mais de um mês à beira da morte, acabou por recuperar e foi parar ao centro de reabilitação, onde a irmã mais nova trabalha há 20 anos. Então, esta irmã mais nova, sabendo que ela não mal ouve mal, escreveu o nome do pai em letras garrafais num quadro, e então a mais velha viu aquilo e disse: "Este é o meu pai", e a mais nova respondeu: "E é o meu também". E então, desde aí, andam sempre juntas, já encontraram pelo menos mais 4 irmãos através do Facebook e já se reuniram todos. E agora, pronto, acho que a enorme família dos 10 irmãos vai acabar por ficar reunida. Finalmente.
Ainda faltam 6, então, não é?
É, exatamente.
Esperemos que o Covid não os junte a todos.
Não, hoje estás bastante, digamos, sarcástico.
O Nelson não se consegue emocionar com nenhuma história que tu tragas.
Sim, então, não consigo. Lembrei-me do Henrique Mendes, do Ponto de Encontro. Estava aqui a fazer uma associação com este Covid. Bem, mas para fechar o jet lag de hoje, o que é que nos trazes, Filomena?
Eu trago o Bob Dylan dos bons velhos tempos, portanto, todos os tempos também, e trago o Sister Cat Spray de 76, pelas minhas contas.
O Sister de Bob Dylan no fecho do jet lag de hoje. Filomena Martins, amanhã de regresso para a última edição desta semana. Beijinhos.
Exatamente, essa é a boa notícia, pelo menos. Essa pode ficar agradável.
Essa emociona o Nelson.
Essa emociona o Nelson.
Até amanhã.
Até amanhã.
Sister, when I come to lie in your arms, you should not treat me like a stranger. I follow when I like the way that you act, and you must realize the day. A brother to you, and one deserving of affection, and is our purpose not the same on this earth? To love and follow is direction. Please watch your luggage.